Boa tarde, Letícia e ouvintes. Londrina é a sede nesta quarta e quinta-feira da 39ª Reunião de Pesquisa da Soja, um evento realizado pela Embrapa Soja, com a participação de mais de 500 especialistas e que é fundamental para a continuidade da evolução dessa cultura no país. E a soja, cuja safra começa a ser semeada no Paraná em setembro, é o tema da nossa conversa aqui no CBN Rural de hoje com o chefe-geral da Embrapa Soja, Dr. Alexandre Nepomuceno. Boa tarde, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao CBN Rural e obrigado por atender o nosso convite. Doutor Alexandre, a Embrapa Soja promove há 39 anos a reunião de pesquisa de soja. Fazendo um paralelo entre a primeira edição e essa, o senhor poderia comentar sobre a evolução do cultivo da soja no Brasil e quanto essa reunião de pesquisa de soja tem sido importante para isso?
Estamos completando aí quase 40 reuniões, né, de pesquisa de soja. A primeira aconteceu em 1977, e a Embrapa, aí, como empresa pública, cumprindo sua função, unindo aí, colocando em conjunto todos os players, né, produtores, cientistas, técnicos, né, para discutir. Desde então, né, os principais problemas, mas também as principais oportunidades para a cultura da soja. Né? Nós saímos na década de 70 aí, de uma produtividade de 1.700 quilos por hectare e hoje a média nacional é de mais de 3.600 quilos por hectare de produção de soja. Nós temos produtores aí produzindo na faixa de 6, 7 toneladas por hectare, altamente tecnificados, de uma cultura que é extremamente importante para a economia brasileira, né? Sendo responsável hoje, nessa safra passada, né, o que foi produzido de soja correspondeu a mais ou menos 6% do PIB brasileiro, né, gerando aí 2,2 milhões de empregos só diretamente. Né? Então, a reunião de pesquisa de soja tem sido, então, um fórum de discussão que tenta ajudar o produtor e assistência técnica a resolver os principais problemas da cultura, né? Os problemas agronômicos, né? Mas também trazendo uma visão estratégica, né? de uso dessa que é a principal fonte de proteína barata no planeta. Né? Não existe outra fonte de proteína tão barata, por isso que o mundo precisa de soja, por isso que se produz tanta soja, porque ela é a base hoje das rações, né? Que produz a proteína depois de melhor qualidade nos animais, né? No porco, no ovo, no frango e assim por diante. E a reunião ela tem evoluído, né? Ela tem acompanhado essa evolução tecnológica e já tem trazido para a discussão os novos usos, né? Como a gente vai usar a cultura da soja nas próximas décadas.
Podemos dizer que a cada edição, a reunião de pesquisa da soja é ajustada para espelhar a realidade de um setor e as suas principais demandas?
Com certeza. A distância entre a pesquisa básica e aplicada e a inovação no campo, a inovação é quando a solução chega no campo, né? A agregação chega no campo, essa distância está cada vez menor. E a Embrapa Soja, né, que coordena a reunião de pesquisa de soja, tem feito esse ajuste cada vez aproximando mais todos os players. Né? Antes ela era uma reunião mais, lá no seu início, mais de pesquisadores. Né? Depois nós começamos a ter mais a participação de técnicos, da assistência, depois começaram a vir os produtores, e hoje a gente está trazendo toda a cadeia produtiva para as reuniões de pesquisa de soja, para acompanhar esse dinamismo, né, das inovações que cada vez mais chegam no campo, né, e nas diferentes áreas, que vão desde a genética a essa questão toda da transformação digital que a gente vê na agricultura.
Um levantamento da Embrapa com base em dados do último censo agropecuário de 2017 revela que mais de 73% dos estabelecimentos agropecuários produtores de soja no Brasil têm menos de 50 hectares, podendo ser caracterizados como pequenas propriedades. Isso demonstra que, ao contrário do que muita gente diz, a soja não é uma cultura para grandes proprietários?
Sim, com certeza. A cultura da soja é uma cultura extremamente democrática, né? Quando a gente pensa em termos de produção de grãos, no Brasil. Esse trabalho foi feito pelo Dr. André Stephens, economista, pesquisador aqui da Embrapa Soja, em parceria com o IBGE, que mostra que hoje no Brasil nós temos aí mais de 236 mil produtores de soja. Destes, mais de 73% tem menos de 50 hectares. E quando você olha isso mais em detalhe por região, você vai ver que 93% de 73%, ou seja, em torno de 159 mil produtores, estão localizados nos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Então, é uma cultura, sim, que tem grandes produtores, extremamente importante essa produção em larga escala, mas também tem, na sua maioria de produtores familiares, que tem na cultura da soja uma das principais fontes de renda. Então, é importante que se desmistifique um pouco, né? Porque quando se fala em produção de soja, se pensa muito em grandes extensões de terra, né? Mas se a gente olhar principalmente no módulo rural de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? São pequenos produtores. Eu acho que um bom exemplo é olhar o Rio Grande do Sul. Tem em torno de 77 mil produtores com menos de 50 hectares. Nós tivemos aí essa catástrofe, onde aproximadamente uns 15 a 20 mil, pelos dados da EMATER, produtores foram diretamente atingidos. Se estima aí que 1,2, 1,3 milhão de hectares tenha sido afetado pelas essas inundações, né, e soja que não vai poder ser colhida, em torno de 3 milhões de toneladas que não vão ser colhidas. E quem perde, a grande maioria dos produtores que perde são os pequenos produtores. Né? Então, por isso é extremamente importante a ciência e a tecnologia trazer, né, soluções para os produtores para se prepararem para esses extremos, ou secas extremas ou chuvas excessivas, como a gente vê. Tá? Então é extremamente importante que a ciência e tecnologia seja aplicada, né, para transferir estratégias para que os produtores possam mitigar, né, tenha uma maior tolerância a esses extremos climáticos, ou seja, chuvas excessivas, como nós vimos no sul, né, ou secas prolongadas. Antes dessa grande enchente que nós tivemos no sul, o Rio Grande do Sul veio, por exemplo, de 3 safras de secas extremas. A safra 21-22, o Rio Grande do Sul deixou de colher mais da metade do que estava previsto na colheita de soja. Né? Foram mais de 6 bilhões de dólares de soja que não foi colhida. No Paraná, na mesma safra, a mesma coisa. Então, tanto para eventos climáticos extremos, como falta de água ou chuvas excessivas, você tem que ter uma preparação, né? Um bom plantio direto de solo, rotação de culturas, uma cobertura permanente no solo, seguir o zonamento agrícola para não plantar em áreas com maior risco, né? Integração lavoura, pecuária, florestas, né? Para usar todo o sistema, né? Para tentar então, proteger, né, os solos, os nossos rios, né, para quando ocorram eventos dessa magnitude, né, como a gente viu no Rio Grande do Sul, as perdas não sejam tão grandes. Né? Foi um evento extremamente grande, né? Choveu 1.200 milímetros em um mês, sendo que 800 milímetros nos 10 primeiros dias, né, seria muito difícil segurar, mas talvez se tivesse maiores coberturas vegetais, aquela água que cai seria infiltrada aos poucos, não escorreria para os rios, e assim por diante. Então tem várias técnicas que são importantes serem trabalhadas com os produtores para que essas perdas se reduzam e a gente esteja preparado para esses eventos que vão ser cada vez mais frequentes.
Qual é o principal desafio para essas áreas sobreviverem com a cultura da soja? Seria a adoção de mais tecnologias?
Com certeza, né? A cultura da soja, em muitas áreas talvez nem devam plantar mais soja, né? Vai ter que se fazer uma análise, né? A Embrapa está fazendo um projeto que a gente está chamando Plano Emergencial para o Rio Grande do Sul, em parceria com a EMATER do Rio Grande do Sul. Várias unidades da Embrapa estão participando desse grande projeto, que é olhar o médio e longo prazo, né, e ver qual é a melhor aptidão para essas áreas. Muitas sim vão continuar plantando soja, outras talvez não, né, mas é importante que a gente use o conhecimento científico, né, análises de risco, né, que se use tecnologias que preservem mais essa água no solo, né, nos lençóis freáticos, né, e que não que não ocorra como aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Como a gente vê, a maior parte dos produtores de soja brasileiros, né? Claro, a gente tem grandes produtores com grandes áreas, mas mais de 70% dos produtores do Brasil como um todo tem menos de 50 hectares. Né? Hoje o Brasil exporta 60% da sua produção na forma de grão, sem agregação de valor. Esses 60%, 80% vão para a China. Então existe uma grande dependência do Brasil com a China e a China com o Brasil. Né? Então é muito importante e é estratégico para o Brasil buscar uma maior agregação de valor. E aí a gente tem que olhar para essa mudança que a gente está vendo de uma economia fóssil para uma economia de química verde, né? Para essa transição energética, onde você usa mais produtos agrícolas, né? Óleos, né? A cana para fazer o etanol, para produzir biocombustíveis. Biocombustíveis mais refinados, como o SAF, o HVO, que são mais interessantes para uso na aviação, todos feitos à base, por exemplo, de óleos minerais, como a soja. Mas mais que isso, né? Usar a indústria brasileira para aproveitar melhor a indústria química brasileira para fazer um refinamento, começar a usar óleo de soja para fazer pneu, para fazer bioplástico, para fazer sola de sapato ou de tênis, né? Fibras para uso têxtil. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o nosso maior competidor em termos de produção, que é os Estados Unidos, já está fazendo isso. Eles estão cada vez mais agregando valor. Então, principalmente para manter a sustentabilidade ambiental, que é a principal, né? Assim, na verdade, é a que mais se fala, mas a ambiental ela só vai se manter se você também tiver sustentabilidade econômica e social. E aí entra essa maior agregação de valor que toda a sociedade brasileira vai passar a ganhar mais ainda do que já ganha com a cultura da soja, tão importante para o Brasil e para o mundo.
Ok, então, conversamos com o Dr. Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, a quem agradecemos pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde e voltamos com você aí no estúdio, Letícia Tristão.